coluna CBN em Bom Português, o professor Paulo Rogério de Almeida fala hoje sobre o uso das palavras mais, mas, onde, aonde e a dificuldade na grafia de algumas palavras, a exemplo do uso do X e do CH. Bom dia, professor!
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, professor. Então vamos lá, bom, professor. Existem aí algumas interpretações errôneas no uso aí das palavrinhas mais com I e mas sem o I. Como o senhor pode explicar?
Correto. Bom, eu selecionei esses dois assuntos justamente porque tenho visto muitos erros na mídia. Então vamos fazer. Vamos começar pelo mas e pelo mais. Tá? Tanto faz a ordem, mas vamos pegar. Mas é uma palavra que liga dois conjuntos de palavras, duas orações, só que estabelece uma oposição entre elas. Esses dois conjuntos se distanciam. Por exemplo, choveu muito, mas não esfriou. Fui até lá, mas não te encontrei. Estudou muito, mas não passou. Já a palavra mais, como você muito bem falou com I, é um advérbio de intensidade, ou seja, é uma palavra que vai passar por um verbo, por um adjetivo, uma intensidade, um aumento. É uma palavra que aumenta, amplia, deixa maior. Olha, por exemplo, quero mais feijão neste prato. Mais silêncio, por favor. Mais 2 dias e viajaremos.
Então, professora, a dica é sempre pensar que o mais com I é de soma.
Isso, é uma dica muito preciosa. E o mas, oposição.
Professor, uma outra perguntinha aqui. Já vamos fazer ela já. O mal com U e o mal com L.
Tá, bom. Então, vamos começar separando três. Tá? Sendo que duas são iguais na pronúncia e na grafia. Então, vou começar com mal com U. Mal com U... Tá? É um adjetivo, ou seja, uma palavra que dá uma qualidade para um nome. Então, você pode mentalmente trocar por bom. Por exemplo, ele era um mau caráter. Ele era um bom caráter. Tá? Já a palavra mal, nós temos duas. Temos o advérbio, que não varia. É uma palavra que dá uma ideia de modo. E você pode mentalmente trocar por bem. Então, mal, bom, mal. Bem. Então, por exemplo, o Brasil jogou mal, o Brasil jogou bem. Eu estou mal, eu estou bem. Tá? Agora, a outra palavra, mal, ela funciona como uma... vamos dizer assim, é uma conjunção. Ou seja, uma palavra que liga duas orações. E dá para a primeira oração uma ideia de tempo. Então, mentalmente, assim como bom, mal, bem, mal, este outro mal, com L, né, você pode trocar mentalmente por logo que, ainda que, ou mesmo quando. Olha, mal chegou, as provas começaram. Tá? Mal entrou na sala, começou a sentir-se mal, ó, usando as duas. Mal, quando entrou na sala, começou a se sentir bem. Então, mal entrou na sala, começou a se sentir mal. Logo que entrou na sala, começou a se sentir bem. Então, repassando, nós temos mal com U, oposto de bom, são adjetivos, tá? Mal com L, oposto de bem, a palavra se chama um advérbio, ela dá a um verbo, uma outra palavra, a ideia de modo, né? Advérbio de modo, e outro mal é uma palavra que liga dois conjuntos, duas orações, dando sempre a ideia de tempo. Essa segunda mal, dá para você trocar mentalmente por logo que, ainda que ou quando.
Para você que está chegando agora, estamos conversando com o professor Paulo Rogério de Almeida, na coluna CBN em Bom Português, e hoje o assunto é dificuldade na grafia de algumas palavras. O professor já falou sobre o uso das palavras mas e mais com I, mal com U e mal com L. Professor, isso, e agora mesmo, sobre as palavras onde e aonde? Como eu devo utilizá-las?
Tá. Uma dica. Em 10 casos, um ou dois apenas serão aplicados aonde. Por quê? O aonde só é usado com verbos que exigem a preposição a. Em todos os outros casos, é onde. Então, por exemplo, vamos aplicar aqui aonde. Quero saber aonde vocês foram. Qual é a lógica? Quem vai, vai a algum lugar. Aonde vais? Quem vai, vai a algum lugar. Agora, casos bem variados. Onde? O livro está onde o coloquei. Uma lógica seria assim: quem coloca algo em algum lugar. Não apareceu a preposição a. Onde moras? Quem mora, mora em algum lugar. Não apareceu a preposição a. Quer saber onde estive ontem? Quem esteve, esteve em algum lugar. Então, o uso de aonde é bem específico. Precisa haver um verbo exigindo a preposição a para usar o aonde. Como, por exemplo, o verbo ir. Quem vai, vai a. Nos outros casos, é tudo onde.
Entendido,
Ok?
professor. Tudo certo. Então, agora, professor, eu gostaria que o senhor falasse de algo ainda um pouco, eu acho que até mais complicado. O uso do X e do CH nas palavras. Na hora de escrever, às vezes dá um branco.
Dá um branco, é verdade. Então, a minha dica é escrever. Inclusive, se for o caso, não é tão exagerado dizer que devo escrever umas 10 vezes a palavra para fixar na minha memória visual. Então, por exemplo, assim, no geralzão, a gente tem visto que certas palavras que são com X não são grafadas corretamente. Vou fazer uma pequena lista aqui, tá? Não em ordem, crescente, nem em ordem de importância. Ó, enxaqueca é com X. Enxamear, de enxame, é com X. Enxergar, vexame, xícara. Vamos comparar chale com chalé. Um chalé é com CH, o chale é com X. A palavra expresso, que a gente já conversou no tempo anterior, do verbo expressar ou do verbo exprimir, é com X, tá? Xeretear. Ah, tal pessoa é xereta. Xeretear, tá xereteando, tudo com X. Ah, fiquei em êxtase por causa daquela música sensacional, né? Também é com X. Um detalhe que eu acho que merece comentário, e é comum encontrarmos, êxito, grafado erradamente. Êxito é com X. Claro que existe a palavra êxito, com H do verbo hesitar, titubear, mas a palavra êxito é com X. Agora, vamos tentar colocar na memória visual, por exemplo, encharcado, ou chalé, que eu já comentei, chafariz, chouriço, chácara, chulé, chato ou chatice, charlatão, chantagem, chance. E note um detalhe interessante: a palavra chantilly já está sendo abrasileirada, mas com CH. Uma que não foi abrasileirada ainda, e provavelmente será futuramente com X, é shampoo, é uma palavra de origem inglesa.
E essa é uma pergunta que acabou de chegar, professor. Shampoo com
Opa!
X, shampoo com
Shampoo!
CH, tá, com SH, tá tudo correto? Como é que é, professor?
Bom, por enquanto, a grafia, né, a escrita é Shampoo, shampoo, palavra de origem inglesa, palavra inglesa. Eu desconfio que no abrasileiramento passe a ser shampoo com X. Shampoo, shampoo. Mas eu preciso confessar, bom, não procurei também, não fiz pesquisa sobre isso, assim, no supermercado, numa farmácia, sei lá. Mas não me lembro de ter visto shampoo com X. Mesmo marcas tradicionais, mesmo já há bastante tempo no mercado, a gente nota shampoo com CH, mantendo a grafia original.
Com SH.
Com SH. E dois O's no final, shampoo.
Tá. E numa prova, professor, o aluno ele deve escrever o quê? Se ele colocar com X, vai ser considerado errado?
Bom, vai depender muito do professor ou da professora. Creio que sim, porque ainda não está brasileirado. Agora, esse detalhe da brasileirar é uma coisa muito relativa, porque é um processo lento. Às vezes não é tão lento assim, mas em princípio é bastante lento. Vamos pegar aqui, vossa mercê, né? Porque não existia a palavra você no século XIX. Então, vossa mercê entrou no século XX e levou talvez 50, 70 anos para virar você. E hoje, então, ninguém fala, como vai vossa mercê? E simplesmente usamos a palavra você. Então, acredito que dentro de um certo tempo, que eu não posso precisar, a palavra shampoo será abrasileirada para X. Então, dependendo da negociação em sala, o professor pode dizer assim: oi, atenção aí, tentem escrever da maneira mais correta, mais elegante, não usem termos adaptados, aperfeiçoados ou abrasileirados. Ou então, minha dica é, entre aspas, estou consumindo um shampoo, estou usando um shampoo, coloquei nos meus cabelos um shampoo, mas daí entre aspas, indicando que é um neologismo, uma palavra criada recentemente ou adaptada.
Para você que está chegando agora, estamos conversando com o professor Paulo Rogério de Almeida. E, na verdade, nós já estamos nos aproximando já do final. Mas, professor, tem
Correto.
um pedido aqui. Se o senhor pode voltar à explicação do nesse e do neste.
Ah, claro, tranquilo. A dica mais fácil, no meu entender, que está um aluno meu de letras deu, neste, ou este, né? Presente. Neste, presente. Nesse passado. Então, toda vez que eu mencionar algo relativo ao momento presente, digamos, nós estamos no mês de dezembro, então é neste mês, e não nesse mês. E toda vez que eu mencionar nesse ou esse, é uma coisa já passada. Então, por exemplo, nesse novembro, nesse outubro, tá? Nesse 2022, agora, neste 2023, neste dezembro, neste Natal. Então, o neste é presente e futuro também, e o nesse é passado.
Esta
Que
foi a
tal?
coluna CBN em Bom Português com o professor Paulo Rogério, que trouxe dicas novas e voltou também a pedido dos nossos ouvintes algumas explicações que ele já havia dado. Professor, muito obrigada pela sua participação e até a próxima quarta-feira.
Até a próxima, sempre às ordens. Toda vez que algum ouvinte tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco, Rádio CBN Ponta Grossa, e a gente tenta, né, orientar da maneira que for possível.